depois. Posso tirar? Posso tirar daqui a máscara? Hello, Catherine. Não estou a ouvir. Good morning, Catherine.
Good morning, Mrs. Oneto. Good to see you.
Nice to meet you. Thank you for scheduling this meeting. We will have the JPG meeting in a few days, and it is important to be able to exchange some point of views on the agenda items. Do you want to speak something particularly?
Yes, thank you very much, and thank you for this meeting. Very welcome to this virtual tour of Europol. We will have indeed the GPSG meeting in a few days, and I would like to thank you very much for the agenda. GPSG is relatively new. We started in 2017, but I think for Europol it has been an important decision to start with the GPSG, because it gives us the opportunity to explain and to show what we do on a Europol level. And we feel a lot of support from the European Parliament and from the Member States. It's very important that the Member States delegates are there, because they can ask their questions towards Europol. And for us, it's very important to get in a direct contact and dialogue with people from the national parliaments. So thank you for inviting us, and look forward to the meeting next week.
Yes, we'll have three thematic debates, namely the cyber and digital resilience, the review of the mandate of the Europol, and also the impact of COVID-19 in the international security of member states. That's the agenda that of the GPSG. I believe that other topics may come up during the meeting.
Yes.
But I read your report about the COVID-19. Do you have any upgrade about it?
The latest report was
November?
In the month of October. Excuse me?
I thought it was in November.
Yes. We do not have a new report at the moment, but we are assessing, of course, the situation and monitoring the situation as it is. We have seen that, and that is why I think it's very relevant that you did put cybercrime on the agenda, because there we saw the biggest impact of the pandemic, the pandemic situation. We saw an increase 4 times more of child sexual abuse online. Also false documents, fake goods, goods of low standards that were bought through the dark web and everything. And during the pandemic, we decided to start with a COVID-19 pandemic group with the different member states to monitor the situation in a close way and to follow up with the different member states, what is the situation and what can we do. So we can give a lot of information to the GPSG regarding that one.
Fine. Okay, because it's a very important issue for us and for all the member states, of course.
Yes.
The other issues is about the review of the mandate of the Europol.
Yes.
It's very important for you, okay?
That is extremely important for us, and I hope I can count on your support on that one. Specifically, the articles regarding the processing of complex data sets. Because as you may know, the European Data Protection Supervisor decided on an admonishment. They did not take a ban towards Europol, but they said that we need clarification in the legal framework of Europol to be sure that the work we are doing already for 20 years, that we can continue to do so. It's about the data we receive here mm-hmm. from the member states. And as you know, we live more and more in a digital age, so there is more data on the digital devices.
Yes.
It is coming here because we support investigations, and then we have to filter the data to detect relevant leads that go back to the member states so that they can use it in their criminal files. And there, the EDPS says, we have some doubts about the processing and about the legal possibility for Europol to do so. So that is why it has to be clarified, and the Commission did foresee clarification through the legal framework. So for us, this is the most important thing in the Europol regulation.
Yes, the European Data Protection Supervisor gave Europol 2 months, it was 4 months ago, months to submit an action plan, and and 6 months to implement the necessary and appropriate measures to mitigate the risk created by the personal data processing activities data subjects. But having regard to the proposal to revise Europol's mandate to submit by European Commission, at this point, the question is if it is still necessary to take the measures that the supervisor asked Europol to implement it.
We did foresee the action plan. We did discuss the action plan with the member states in the management board. They endorsed it. We did send the action plan to the European Data Protection Supervisor, and it's an obligation for us because he decided that it was one of the measures. But the big issue will be, imagine that we do not have the recast, then we of course will have an issue because it's also a legal issue for him.
Yes.
So the measures alone will not be sustainable for the future.
But the proposal to revise the mandate will not resolve that problem?
Yes, the proposal will resolve the problem,
yes.
But until now it's only a proposal.
Yes,
we are
yes, of course.
Now, as
you
I
have the obligation to comply.
Yes.
Okay, yes, yes,
yes
of course.
Yes. And also the 6 months they gave us are really a short period. So we also mentioned to the European Data Protection Supervisor that we are not sure that we will fulfill all the obligations we did in 6 months. I went to the European Data Protection Supervisor the 1st of April 2019, and he only came up with his admonishment 1.5 years later. So yes. And now within 6 months, we have to solve the issue.
A very short time.
Yes. We have to be a bit realistic, yeah.
Well, one of the issues that maybe came up in the meeting, it's the proposal of the German Parliament about they may ask for a progress report or a settlement of right-wing extremists in Europe. Do you have any assessments about this issue?
We had discussions with the member states regarding right-wing extremism, and there is discussion in between the member states about what Europol should do, because there is no clear definition about right-wing extremism that is the same in the whole of the member states. So we have figures, we see that there is an increase, but we think that we do not have the whole picture. So we ask member states to send us more information about it, and we are also looking to strengthen, in fact, the intervention of the Internet Referral Unit for illegal content online, that we can refer the content back to the company so that they can get it offline if it is not in line with their standards. So we are working on that one, but there we need more clarification about what other member states needs, what should we do at a European level, what has to be done on a national level, and who will we interconnect with one another. But the big issue in that one is that we do not have the same definition in all the member states
yes.
about extreme right wing. Yeah.
Yes.
Hello.
Catherine? Okay.
I can still hear you.
Yeah. Okay, thank you.
I'll see you.
Well, one of the, another issue that is very important for us is the smuggling of migrants. You recently, according with Frontex, you have signed an agreement to change officers' licenses. Can you tell us about this agreement? Because it's very important for us in our point of view.
Yeah, so the exchange of liaison officers is not in place yet because of the pandemic. What we do have at Europol level is the Information Clearinghouse. It is a multidisciplinary clearinghouse, fusion center in fact, where people from different origins come together, Frontex, Interpol, Europol, and there we assess the information at our disposal and we see each agency in his responsibility what we can do with the information that is at our disposal. Because if we have to define the different roles between Frontex and Europol, Frontex is more the eyes and the ears of criminal services at the external borders. And Europol, we are there to support the criminal investigations in the member states. What we think for the future we should invest more in, and we ask also in that one more information exchange related to the member states, is regarding the secondary movements. We can do more in the European Union, we believe, regarding secondary movements, but there needs to be more information exchange. We think that in the future it will be better because we started the Joint Liaison Task Force in the European Migrant Smuggling Center. And this is a system that we also use in the Cybercrime Center, for instance. Experts from the member states in migrant smuggling and trafficking in human being, they come together in the Migrant Smuggling Center and they talk about the high-level cases and the cross-border cases in their country. And then they try to get information from other countries to see, do we have the same modus operandi? Do we have the same groups involved in different countries? And then they decide to start investigations.
But you have the agreements with the other countries, third countries.
That is an issue for us. We have operational agreements, and this means that we can exchange operational data with these countries, with the Western Balkan countries, so that is okay. But for instance, with the MENA countries, we do not have operational agreements because of the difficulties in our legal framework. And that is also a point in the Europol recast to try to make the agreements with third states easier, because now a third country, they need three legal acts before they can exchange data with us. And the big issue for member state for third countries is in a lot of cases the high standards of the data protection in the European Union.
So Europol will be able to do that, to make that agreement.
Excuse me?
The Europol will be able to do the agreements with the first countries after
it is the European Commission who is responsible for the negotiation regarding operational agreements where we can exchange personal data. And the aim of the recast will be to make it a bit, I would not say easier, but to make it more acceptable for third countries to negotiate with the European Commission these agreements, these operational agreements. Yeah.
Okay. Well, another issue, if you don't mind, it's about the future relationship with UK authorities. What is going on? It is an important partner in the Europol, UK authorities.
So before the 31st of December, we were prepared already for the different scenarios. Now we have the TCA. It has also a chapter regarding security. We have a team here at Europol involving with the British colleagues to see what needs to be done and how to work on a working arrangement. Just before the GPSG, we will have a meeting of the specific meeting on the with the management board regarding okay. Brexit to discuss with them on the way forward. So I will be able to give you more information on the GPSG itself.
Okay. Yeah. That time. Thank you. I think that
thank you very
yes,
much.
Yes, I think it is all, and I will have the pleasure to see you on the GPSG. Sorry, I can't remember the. GPSG meeting soon. Thank you very much.
Thank you very much, Mrs. Onetto, and thank the pleasure will be mine. And I hope you will have a very interesting meeting today. I have my colleague, Patricia. She's from Portugal.
Yes.
She's head of unit for strategy and external affairs. So she will give you in-depth information on every question you will have.
Thank you very much. Thank you. It
thank
was a
you.
Pleasure for me. Thank you.
Thank you.
Bom dia.
Patrícia, um bocadinho está bem, que eu tenho que fazer aqui uma operação de reclamar novamente o host role para mim, que já está. Agora deve estar você já.
Vou tentar pôr então a apresentação só para perceber se está a funcionar. Antes de começar com a apresentação, eu peço desculpa disto de andar para a frente e para trás, mas a sala é grande e a apresentação tem que ser colocada daqui. Nós tínhamos pensado, como disse a senhora diretora, o meu nome é Patrícia Silveira, sou chefe de unidade da área de estratégia e relações externas da Europol. A minha origem, eu sou coordenadora superior de investigação criminal na Polícia Judiciária, portanto neste momento estou com uma licença sem vencimento para o organismo internacional na Europol. Antes de assumir este papel, eu era a chefe do Gabinete de Ligação de Portugal na Europol e portanto tenho alguma experiência em termos práticos, quer na investigação e no combate ao tráfico de seres humanos, quer ao crime violento e organizado, criminalidade financeira. Também participei aqui na Europol enquanto chefe do gabinete nas reuniões do GLT, portanto da Joint Liaison Task Force, que congregava todos os Estados-membros na luta contra migrant smuggling e o tráfico de seres humanos. E portanto, se quiserem ter alguma perspectiva do ponto de vista prático, também os poderei esclarecer desse aspecto. A nossa ideia de propor também esta parte da reunião em português foi um pouco dar a conhecer a unidade em concreto e a Europol em termos de organização na sua totalidade, caso queiram aprofundar um pouco mais. Nesse sentido, tinha pensado fazer uma apresentação que tento ser um pouco rápida e depois a chefe do gabinete de ligação atual, a Rosa Mota, também se juntaria a nós para falar um bocadinho do papel dos gabinetes de ligação na Europol, caso estejam de acordo. Não a estou a ouvir, eu penso que está...
Sim, já me ouve agora?
Sim.
Muito obrigada, vamos então aguardar pela apresentação e muito obrigada pela disponibilidade também de estar aqui connosco hoje.
É um prazer. A apresentação vai estar em inglês, mas eu vou falar em português.
Okay.
Até porque há muitas expressões que nós usamos cá que são um pouquinho difíceis de traduzir em português e não há uma tradução imediata. Portanto, ficam a conhecer também as expressões em inglês. Penso que já conseguem ver a apresentação.
Sim.
Portanto, no fundo, o que se pretende com esta apresentação é uma apresentação global da Europol, em termos genéricos, começando pela sua missão, no apoio às autoridades competentes dos Estados-membros quanto à prevenção e ao combate do crime sério e organizado que afetem dois ou mais Estados-membros, também o terrorismo e várias formas de crime que afetem os interesses da União Europeia. Realmente, esta questão de crime sério e organizado que afetem dois ou mais Estados-membros é uma das questões que possivelmente vai ser revista agora com o novo
Exatamente, exatamente.
recast de Europol, porque de facto temos tido aqui alguns casos bastante sérios e complicados, como por exemplo o de Malta, do assassínio da jornalista, em que de facto à partida não estava envolvido mais de um Estado-membro, mas a dificuldade, a tecnicidade, a necessidade de expertise específica significava que Malta precisava do nosso apoio. Entretanto, lá conseguiu-se perceber que havia ligações com outros países, mas pode não acontecer. E, portanto, é esta possibilidade de apoio a um Estado-membro quando esteja em causa um crime sério, organizado e terrorismo está prevista na nova revisão do mandato Europol. Em termos de visão, contribuir para uma Europa segura, fornecendo o melhor apoio possível às autoridades policiais e do enforcement dos Estados-membros. Em termos de organização, a Europol está dividida em três departamentos principais, portanto, as operações, onde estão estes cinco centros, o centro operacional, de análise, o Serious Organized Crime Center, onde está toda a questão das drogas, onde está também, e chama a vossa atenção para EU Migrant Smuggling Center, onde são tratadas aquelas questões que já foram
Certo.
faladas há pouco, que têm a ver com Migrant Smuggling e tráfico de seres humanos. Depois o European Cybercrime Center, tudo o que é cibercrime e novas tecnologias. O European Counter-Terrorism Center e o recentemente criado, foi lançado no passado, European Financial and Economic Crime Center, que terá uma grande relevância também ao nível do combate à criminalidade económica ou financeira, ao branqueamento de capitais e tudo o que diga respeito ao Recovery Fund, no fundo todos os crimes que vão afetar o Recovery Fund agora na sequência da pandemia. Depois temos a área de governance, onde esta unidade de estratégia e relações externas está situada, portanto, na área dos corporate and legal services. Temos também a segurança nesta área. Depois temos as capabilities, basicamente onde é tudo que está relacionado com a ICT e com a administração. Uma parte muito importante da Europol é também a questão dos gabinetes de ligação, que está aí mencionada abaixo. Já falo um bocadinho mais sobre isso. Em termos do grande valor da Europol, temos a expertise, o apoio operacional que é dado aos Estados-membros e também a países terceiros, quando em relação a investigações que afetem tanto Estados-membros como os países terceiros. A questão da informação é um dos aspectos, o grande aspecto principal da Europol, portanto, a recepção e a troca de informação operacional, que é feita através do SIEMA, que é o Secure Information Exchange Network Application, que é um canal seguro de troca de informação, que é uma das grandes mais-valias da Europol. E digamos que a maior mais-valia será os gabinetes de ligação, em que é o único lugar onde estão situados no mesmo edifício gabinetes representantes das autoridades policiais de todos os Estados-membros e de muitos Estados terceiros. Nós temos aqui mais de 50 países representados, desde os Estados Unidos, a Colômbia, o Canadá, o Japão, a Nova Zelândia, portanto, o Brasil, recentemente juntou desde o ano passado. Portanto, é uma grande riqueza, porque mesmo que o acordo com estes países não permita uma troca de informação pessoal, de dados pessoais, permite que os oficiais de ligação também falem entre si e combinem e troquem informação operacional no fundo, esta questão policial, desde que as pessoas se conheçam, se vejam, potencia logo uma troca de informação e umas possibilidades de cooperação que não existem em mais lado nenhum. Portanto, esta é uma grande mais-valia da Europol. A Europol, como sabe também, produz produtos específicos. Nós temos os... a questão da data protection já se falou há pouco, portanto não entro por aí. É uma das grandes questões que está para ser abordada no âmbito do ICAST e, portanto, é uma das nossas maiores preocupações, de facto. E em termos de produtos, aquilo que a Europol produz, para além de todos os relatórios parcelares, neste momento muito focados na pandemia, Covid, mas temos três relatórios que são os flagship reports, que é o SOCTA, Serious Occupational Threat Assessment, que está a ser produzido neste momento. Este relatório é aquele que é levado e que é usado também como uma das prioridades criminais ao nível da política da União Europeia. Portanto, é um relatório que tem muita, muita importância e que serve de base a muitos instrumentos fundamentais. Depois temos também o TISAT, que é o relatório sobre a Terrorist Situation Analysis Report, que é produzido anualmente, e o IOCTA, que é produzido também anualmente na área do cibercrime. Portanto, estes três relatórios, digamos, são aqueles mais reconhecidos e mais utilizados e que são produzidos com uma periodicidade regular. O SOCTA de 4 em 4 anos, o TISAT e o IOCTA anualmente. A Europol tem uma estratégia desde 2020, tem estes cinco pilares, portanto, ser o Criminal Information Hub, fornecer apoio operacional ágil, ser uma plataforma para soluções em termos de policiamento para toda a União Europeia, ser a agência de law enforcement modelo e estar na frente da inovação e do apoio tecnológico. E daí que tenhamos também o Innovation Lab e o Innovation Hub, em parceria com outras agências. Mas, de facto, a questão tecnológica é fundamental, os criminosos também a têm, portanto, a Europol está a tentar desenvolver, em parceria com os Estados-membros também, soluções ao nível tecnológico, de inovação, no sentido de dar o melhor apoio aos Estados-membros. Em termos de relações e de parceiros, obviamente, os Estados-membros. Neste momento ainda temos em vigor o regulamento anterior, que data de 2016, mas entrou em vigor em 2017. O Reino Unido vai passar a ser um parceiro Estado terceiro, portanto estamos a trabalhar, como disse a senhora diretora, no sentido de negociar com o Reino Unido os termos da nossa futura relação, que esperemos continue a ser muito boa, como tem sido até agora. Na legislação, no regulamento anterior, antes de 2016, nós podíamos ter acordos operacionais e trocar informação pessoal, e temos esses três tipos de acordos. Só para dar uma ideia, estes são os parceiros operacionais, portanto, Estados terceiros e organizações internacionais e agências europeias com quem podemos fazer essa tal troca. Depois temos os parceiros estratégicos e com acordos, working arrangements, os tais com quem cooperamos, com quem temos parcerias, mas infelizmente com quem não se pode trocar dados operacionais, dados pessoais. Esqueci-me de mencionar, também temos cá a Israel, também temos cá a Turquia, oficiais de ligação desses países, portanto a mais-valia que isto representa é imensa. Em termos de partes terceiras, são esses que aí estão, não preciso de estar a ler, só para dar de facto uma ideia, e depois em termos de agências europeias e organizações internacionais temos também estes acordos. Como é óbvio, a Interpol é um parceiro de excelência com quem trabalhamos muito e sistematicamente. Em termos de gabinetes de ligação da própria Europol, nós temos o gabinete de ligação em Bruxelas. O Eduardo foi quem tem estado em contacto, penso, com o Bruno, no sentido de combinar estas reuniões e tudo mais. É o gabinete de ligação em Bruxelas que tem estes contactos diretos também com o Parlamento e que representa a Europol a nível de contactos. Temos também o gabinete de ligação em Lyon, na Interpol em Lyon e em Washington. Agora, em termos concretos das relações da Europol com o JPSG, como sabem, a Europol está sujeita a um alto nível de escrutínio parlamentar, quer ao nível europeu como ao nível nacional. É definitivamente a agência que tem o maior controlo, e é a mais escrutinada de todas, pelo menos na área de Justice and Home Affairs. O Parlamento e o JPSG são as principais partes interessadas a nível institucional, e além disso, os parlamentos nacionais têm revelado cada vez maior interesse nas atividades da Europol. Portanto, o que significa que nós temos recebido cada vez mais perguntas da parte dos parlamentos nacionais por via do JPSG. A cooperação com o JPSG, portanto, nenhuma outra agência tem este mecanismo de controlo e, como tal, o JPSG tem ganho uma relevância cada vez maior ao longo dos anos. Essas tais perguntas são muito utilizadas, nós respondemos com muita frequência às perguntas e estamos sempre disponíveis para o fazer, e nós temos tido uma excelente relação com o JPSG, e uma abertura e uma cooperação, digamos que quase diária, em termos de alimentar esta relação. Relativamente às relações com o Parlamento, portanto, sendo co-legislador da União Europeia e também a autoridade orçamental, para nós também tem extrema relevância. As nossas relações são principalmente com o Libe, temos também uma ligação muito grande com o Libe. As questões Europol são muito discutidas a esse nível, e portanto nós também damos muito apoio e estamos sempre disponíveis para fornecer documentos, comentários, esclarecimentos em tudo aquilo que nos sejam levantados pelos grupos parlamentares. Eu acho que já se falou um pouco sobre o recast. Não parece que, a não ser que queiram que eu aborde mais especificamente algumas questões, para além daquelas que já foram ditas, sobre algumas matérias que estão previstas e que para nós são muito importantes, mas nomeadamente aquelas principais, a questão do artigo 18, todos os assuntos relacionados com o processamento de grandes volumes de informação. Aqui, aquilo que nos diz respeito também às relações com as partes terceiras é muito importante para nós, porque de facto não, a responsabilidade não é nossa, é da Comissão, mas desde que este regulamento está em vigor, nós nunca mais conseguimos estabelecer nenhum acordo com nenhum país terceiro, porque é muito complicado o processo, implica a negociação com três entidades distintas e três tipos de acordos distintos sucessivamente, e portanto há partes que pura e simplesmente depois não têm interesse em continuar as negociações. Há também a questão da colaboração com as partes privadas, que também está prevista, que a Europol receba diretamente ou possa interagir diretamente com partes privadas, mas dependendo, obviamente, de cada Estado-membro decidir como é que isso se processará em relação às entidades que estão nos seus Estados. Depois há outras questões relacionadas com a inovação, com a tecnologia, com o desenvolvimento daquilo que já se faz e que se pretende fazer no sentido de melhor apoiar os Estados-membros.
Também está prevista a questão da relação com o IPPO, com a Procuradoria Europeia. Também ao nível depois ao regulamento do IPPO, e agora o nosso vem de ser reformulado nesse sentido. Nós, para nós, há uma questão muito, muito importante, que é a questão o data ownership, portanto, a propriedade da informação, em que a Europol não detém informação. A Europol aquilo que faz é processar informação que é da propriedade dos Estados-membros. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos com a informação que está na Europol não pode ser feito sem a autorização do dono da informação. E, portanto, esta questão que está prevista de dar informação diretamente ao IPPO, isto tem que depender de quem é o dono da informação. E isto é uma questão que os Estados-membros fazem muito, muita questão, e nós também, porque o princípio do data ownership é um princípio fundamental e que está na base da Constituição da Europol. Portanto, estas, enfim, são as principais questões. Depois, em termos do Multi-Financial Framework, o que temos neste momento está relacionado com o próprio recast, portanto, o pacote e o orçamento que foi aprovado no final do ano passado está diretamente ligado aos recursos que a Europol vai obter em função das competências que estão relacionadas com a aprovação do recast. Portanto, este ano vai ser um pouco um ano sabático. Não temos temporary agents este ano, não temos meios adicionais, digamos assim, porque o pacote foi aprovado diretamente relacionado com a aprovação do recast de Europol e com a reformulação do mandato da Europol. Não vos quero amassar com isto. Se for preciso alguma informação adicional, nós estamos certamente disponíveis para a fornecer. O Eduardo está em contacto permanente, portanto, por favor, disponham do nosso apoio, das nossas estruturas para tudo aquilo que for necessário. Nós estamos também em contacto com várias entidades nacionais, com o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Justiça, as polícias, os chairs de vários grupos, por exemplo, o chair do Law Enforcement Working Party, que está responsável precisamente pela discussão do recast da Europol, e, portanto, o papel da Europol neste momento e aquilo que queremos dizer é que a Europol está plenamente ao dispor da presidência portuguesa em todos os seus aspectos, e disponível para quer construir produtos, dar esclarecimentos, propor textos, ideias, discutir aquilo que for preciso e aquilo que entenderem por bem envolver a Europol. Neste momento, da minha parte, a apresentação ficará concluída. Não sei se têm algumas questões, algo que queiram levantar, terei todo o prazer em responder.
Muito obrigada pela excelente apresentação. Agradeço este enquadramento e, se fosse possível, colocar só duas ou três questões. É possível?
Claro, com certeza.
É possível?
Sim, com certeza.
Ah,
Eu estava só a tentar tirar a
certo.
apresentação.
Olha, há aqui algumas questões que eu gostava a propósito da parte mais operacional e que têm a ver. A forma como é que a Europol se sente, pondo de outra maneira, como é que as questões de conflitualidade política ou aquelas crises políticas entre Estados-membros, nomeadamente terceiros, se refletem na troca de informações nos gabinetes de ligação? Porque tudo isso funciona muito à base da confiança. Toda a troca de informação acaba sempre por assentar muito na confiança da fonte e na confiança como referiu há pouco, porque as pessoas se conhecem e porque têm, criam laços que permitem garantir a fiabilidade da informação. Mas muitas vezes há situações de alguma conflitualidade política que acaba por refletir na questão, ou pode refletir-se, aliás, na questão, na ligação entre os gabinetes ou entre os oficiais de ligação. E eu gostava de saber se isso se sente ou não, não é? Se isso influencia ou não essa questão. A outra é de que forma é que a Europol está a trabalhar ou a desenvolver programas com base na inteligência artificial para o tratamento de dados, para o processamento e tratamento dos dados que recebe, atendendo à dimensão de todos os dados que recebe. Uma outra e última questão tem a ver precisamente com a questão das entidades privadas. A proposta da Comissão Europeia fala na possibilidade de troca de informação ou de acesso à informação de entidades privadas em situações de crise. E isso, enfim, se não estiver bem definido quais são as áreas ou os domínios de atividade destas empresas, pode levar a situações de conflitualidade relativamente aos objetivos da própria Europol. E eram estas as questões que eu gostava que se pronunciasse, se fosse possível.
Com certeza. Muito obrigada pelas questões, são muito interessantes. Mas tenho que fazer aqui um juízo anterior. A informação que é trocada ao nível da Europol é informação operacional que diz respeito a investigações criminais.
Certo.
E, portanto, a informação vem originariamente dos Estados-membros.
Uhum.
Aqui a Rosa Mota, chefe de ligação do Gabinete de Portugal, já vai explicar um pouco melhor como é que isso funciona. Eu não quero entrar dentro da área das competências dela, mas basicamente aquilo que acontece é que existem investigações criminais nos Estados-membros,
certo.
Que têm ligações internacionais, e então os Estados-membros decidem solicitar o apoio de outros Estados-membros e enviam informação através da Europol e perguntam informações a outros Estados-membros e à própria Europol. Eu não vou entrar mais em detalhe, depois a Rosa, se quiser, explica lá. O que é que acontece aqui? O que se troca é informação operacional. Não há informação política, não há informação... Claro. Pode haver informação sensível ao nível do tipo de crimes que estão a ser investigados, ao nível de algum suspeito, eventualmente, mas isso é irrelevante porque é informação que está no âmbito de investigações criminais, normalmente sujeitas a segredo de justiça na maior parte dos Estados-membros, que têm o escrutínio e que são controladas pelas autoridades judiciais e, portanto, há aqui esta sensibilidade política não existe no âmbito da informação que é trocada na Europol. Por outro lado, esta informação é trocada via Siena, ou seja, é completamente blindada. Existem, só para ter uma ideia, a área operacional da Europol tem dois computadores. Um é o computador corporate e outro é o computador ops. Esta informação só pode ser trocada através do computador ops, que é operations. E esse computador não tem nenhuma externa, não pode aceder à internet, não pode aceder a outros meios, não pode aceder a nada. E há regras muito específicas em termos do controle da informação. Toda a informação que é enviada via Europol ou para a Europol tem códigos específicos. O país proprietário da informação diz o que é que pode fazer à informação. Os códigos são H0, H1, H2, H3, específico. O H3 é altamente restrito para nada, só para aquela investigação específica. E não há quebras disto, porque há o acordo implícito e explícito que a informação só pode ser trocada para os propósitos sobre o qual é mandada, e caso isso não aconteça,
muito graves para quem o viola. E, portanto, esta questão é assim: nós aqui não lidamos com sensibilidades políticas, nós aqui lidamos com investigações criminais e com informação criminal. Sim?
Posso?
Sim.
A minha questão não era tanto na questão de trabalhar com questões de senso, com questões políticas, ou que haja um tratamento político relativamente às informações e à investigação criminal. A minha questão era mais no outro sentido, que era de que forma é que, quando Estados-membros têm entre si questões políticas complexas, se essa conflitualidade acaba por refletir-se na forma de trabalhar dos gabinetes entre si, era mais nesse sentido. Não é que no sentido da própria de informação estar ou não estar influenciada ou ter influência política. A questão é se num Estado-membro houver verificar situações em que pode estar ligado a criminalidade transnacional, pode estar relacionada com, aliás, de acordo até com o próprio estatuto, que envolva mais do que um Estado-membro, pelo menos é assim que ainda está o regulamento, e de não haver a disponibilidade de informação. Não porque ela não seja importante para a investigação, mas porque pode trazer, enfim, problemas ao nível diplomático entre os dois países. É nesse sentido que eu falo, se às vezes pode haver essa retração na troca de informações pela dimensão política que os casos podem adquirir. Era mais nesse sentido.
Eu agradeço o esclarecimento, mas de facto aquilo que eu disse anteriormente vem também ajudar a responder a essa parte da questão. A resposta é de todo. Não existe e não se nota qualquer tipo de influência ou contágio, como diz aqui a Rosa, qualquer tipo de problemas que afetem a resolução de casos criminais provocados por outros contextos supra a questão da justiça. E de facto nós temos aqui, é como digo, há aqui inúmeros países, alguns deles com questões entre si, mas de facto a perspectiva da resolução dos casos criminais sobrepõe-se a outras possíveis situações. Também há esta questão: quem decide qual é a informação que vem para a Europol e que é depois trocada no âmbito da Europol
É o próprio Estado-membro.
são os Estados próprios. E, portanto, a questão é definida a nível nacional. Os gabinetes de ligação aqui facilitam, digamos assim, essa troca de informação e a agilização do apoio também que a Europol pode prestar. Portanto, ao nível, os oficiais não são eles que determinam o que é trocado e como.
Certo.
Isso é
São
parte
as autoridades
da...
nacionais.
Exatamente,
Certo.
exatamente. E, portanto, mas não, aqui, e falo por experiência própria, por ter passado por lá, e agora do lado da Europol, não se nota qualquer tipo de interferência a esse nível. Essa questão é pacífica para nós.
Ótimo.
Os polícias têm muita vontade de resolver os crimes, e não permitem, de facto, que outras questões interfiram. Em termos da segunda questão, a questão da inteligência artificial é uma questão que, pensamos nós, começou numa perspectiva um pouco complicada para o law enforcement, porque partiu-se de uma perspectiva anterior, já no princípio do ano passado e antes, de que era mau que as polícias usassem a inteligência artificial e que desenvolvessem mecanismos que a pudessem aplicar. Nós temos tentado e estamos em contacto com Bruxelas e com tudo para tentar fornecer exemplos operacionais de casos em que possibilite demonstrar qual é a mais-valia da possibilidade de utilização de mecanismos que usem inteligência artificial para efeitos da descoberta da verdade e da justiça. De facto, é um trabalho que contínuo. Nós, no Innovation Lab, estamos a desenvolver, não digo instrumentos já, mas pelo menos conceitos, aproximações, estudos que demonstrem de facto a mais-valia de, em certos casos, usar sistemas que possam recorrer ao uso da inteligência artificial, porque de facto hoje em dia nós lidamos com processamentos de informação, de os big datasets são teras e teras de informação que é impossível de facto ser analisados por pessoas e portanto de facto se não recorrermos a métodos com inteligência artificial, de facto é impossível combater o crime. Hoje em dia não há outra forma, portanto nós de facto aquilo que procuramos é estar na frente da inovação em termos de enforcement, em termos de justice and home affairs e tentar em parceria com os Estados-membros, também com universidades, com a comunidade de Bruxelas, tentar desenvolver conceitos, estudos que de facto demonstrem com casos concretos, porque nós gostamos de exemplificar tudo com questões operacionais concretas que demonstrem de facto a implicação e a mais-valia de termos certos sistemas a funcionar. A mesma coisa aconteceu com o Recast, portanto estas propostas surgem também um pouco no sentido da demonstração de casos que nós tivemos que não é possível tratar, não é possível resolver da melhor forma sem que a Europol tenha determinado tipo de mecanismos ao seu dispor para o fazer. E, portanto, a inteligência artificial, de facto, é um assunto que nos interessa bastante e que estamos a acompanhar com muitíssimo interesse. E o nosso Innovation Lab, nós também estamos disponíveis para apoiar o GPSG e debater sobre essas questões.
Uhum. Okay.
Relativamente à questão das... Não sei se posso passar
sim,
a terceira pode... questão?
Sim, sim. Não, diga-me só uma coisa já agora. Ao nível do tratamento de dados, têm os conceitos já uniformizados entre todos os parceiros?
Entre todos os parceiros?
Entre todos os Estados-membros e países terceiros, é nesse sentido.
A questão é que, como sabe, os Estados-membros e os Estados terceiros têm sistemas nacionais muito diferentes. E, portanto, começando logo pelo Common Law e o Civil Law, o tipo de informação, às vezes, a que as entidades policiais podem aceder e de que forma, também varia. Nós, ao nível nacional, temos, por exemplo, temos um Código de Processo Penal e algumas leis que nos implicam, por exemplo, a Lei 5 de 2002, que implica que nós, para termos recolha de sua imagem, para fazermos escutas telefónicas em determinado tipo de crime, tem que ir ao procurador, outros casos tem que ir ao juiz, e portanto, nós temos um tipo de validação, de escrutínio, que não se aplica, por exemplo, nos casos de common law, e portanto, os sistemas são diferentes e, consequentemente, certo, o tipo de informação que chega à Europol também diverge de Estado para Estado. Cada um é que entende o que é que manda e como manda. Nós temos aqui parceiros de análise, de facto, temos os APIs, Analysis Projects, em determinadas áreas de crime. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, o AP Furtum, que tem a ver com os crimes contra a propriedade e, portanto, Nesta área de crime, os Estados-membros partilham informação operacional, informação pessoal com a Europol e dizem que querem que a Europol analise toda a informação que diga respeito a este tipo de crimes. E, portanto, aqui dentro há o gestor desse AP e analisa-se a informação toda que todos os Estados-membros mandam relacionada com esse tipo de crimes. Para esse AP. Portanto, pronto, há de facto uma análise, os Estados-membros sabem como é que ela funciona. Uma das possibilidades que nós também falámos disso era dos próprios Estados-membros entrarem na análise da informação. Agora, tudo depende também dos contextos institucionais.
Posso só interromper um minuto?
Sim, sim.
Não, eu não estava a pôr a questão tanto do ponto de vista procedimental, ou seja, do ponto de vista processual, mas mais do ponto de vista do conceito, ao nível da definição da tipologia de crimes e dos elementos do tipo. Porque muitas vezes entre Estados-membros, o conceito, por exemplo, de... Ainda há pouco a senhora diretora executiva falava, por exemplo, em que não há ainda consenso relativamente àquilo que é considerado o extremismo de extrema-direita, não é? Há países que têm conceitos diferentes do que é terrorismo. Por exemplo, o que é criminalidade grave, por exemplo, para nós, pode não ser criminalidade grave para outro Estado-membro. É ao nível dos conceitos, não tanto do procedimento, se necessita de a intervenção da autoridade judiciária para a prática de determinado, ou se todos precisam de autorização judicial para a aplicação de medida de coação, ou se precisam de a intervenção judiciária para determinadas para determinados elementos de obtenção de prova. Eu estava a falar mais ao nível, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Para nós, no nosso Código Penal, chave falsa é uma chave verdadeira utilizada indevidamente. Não o será noutro país. É ao nível dos conceitos e que definem os crimes que se há essa uniformização ou se há necessidade dessa uniformização. Eu não sei se...
Eu diria que na maior parte dos casos, de facto, existe, mas... Há algumas situações em que isso não se passa. Esse exemplo da radicalização e do terrorismo de direita é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, também aí, por exemplo, nós temos o caso dos motards, daquele gangue que foram presos e tudo mais. Há países que podem banir... Exatamente, não podem banir organizações e há outros que podem, portanto só banindo é que são consideradas terroristas, não banindo não são. Nessa área de facto há problemas porque os conceitos são bastante diferentes. Também há áreas, por exemplo a área do crime contra o ambiente, há a área do crime contra a propriedade intelectual, em que as molduras penais são completamente distintas e portanto os crimes são tratados a nível diferente, de Estado para Estado. De facto, essa é uma luta que a Europol tenta ajudar, ou seja, na procura da uniformização, quer da moldura penal, quer da qualificação criminal, ao nível, pelo menos, dos Estados-membros. E nós temos essa questão agora, por exemplo, a presidência portuguesa, no próximo Justice and Home Affairs Council, informal, dia 29, vai ser dedicada à questão da propriedade intelectual. A própria diretora da Europa vai estar presente, porque, de facto, há uma convenção do Conselho da Europa que ainda não foi ratificada e este é o crime que nós estamos a ver agora, até com a pandemia, ao nível, por exemplo, da contrafação, quer das vacinas, quer dos produtos médicos, quer de outras questões que estão diretamente relacionadas com o crime organizado e que nós aqui não estamos a conseguir dar o apoio que seria desejável e mesmo ter a informação adequada porque há vários Estados-membros que o tratam como um crime simples, não associado à criminalidade grave e organizada. E, de facto, essa é uma área global em que a Europol pode prestar apoio no sentido de, com a informação que nós temos, construir produtos no sentido de mostrar, de facto, as vertentes, as tendências do crime e aquilo que, no fundo, até poderia ser feito ao nível da harmonização dos quadros legais, do endurecimento e em termos de colocação, em termos de moldura penal e tudo mais.
Certo.
Essa é uma das áreas, no fundo, que estarão no mandato da Europol a nível aconselhamento a nível de ter informação às entidades, aos co-legisladores, de facto, para beneficiar a luta contra o crime e a segurança da União Europeia.
Certo. Obrigada. Obrigada pela informação.
Nada, nada. Nós, de facto, ainda ontem temos reuniões porque a próxima agenda que está na CADE é a agenda contra o crime organizado e, de facto, quem melhor do que a Europol, com o manancial de informação que tem sobre todos os tipos de crime que existem na União Europeia, as tendências e tudo mais, sobre o que é que pode e o que é que deveria estar na agenda, não é? E, portanto, estes intercâmbios, discussões de ideias ao nível da Comissão, ao nível de outros parceiros, é extremamente frutífero, porque de
Sim.
facto há aqui uma simbiose
Não, eu estava,
de
sim, eu
uma
estava
história.
só a tentar perspectivar agora com a alteração do regulamento, quando se permite que haja, por exemplo, uma investigação a pedido da Europol, um Estado-membro, ainda que não tenha a conexão com outro, depende também da interpretação que se faça relativamente a esses conceitos. Porque num caso, o que é uma associação criminosa pode ser um caso, no outro país pode não ser, não é?
Exatamente, exatamente. Mas de
É
qualquer
este.
maneira, só interfere a pedido do Estado-membro. A Europol não põe nada a nenhum Estado-membro. Aquilo que pode dizer é: nós verificamos que há investigações noutros Estados-membros que têm alguma ligação com este. Se vocês quiserem, iniciem uma investigação. Agora, a Europol não pode, e isso foi uma coisa que foi banida, porque havia quem falasse da possibilidade da alteração do artigo 6º, no sentido de a Europol poder iniciar as próprias investigações, e isso está completamente fora de questão. Os Estados-membros também não o aceitarão. E a Europol também não tem interesse nisso, porque nós estamos para servir os Estados-membros. Portanto, depende do Estado-membro pedir o apoio da Europol nas suas investigações.
Certo. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada.
Não sei se eu acho que me tinha perguntado uma questão sobre as partes privadas.
Exato. Sim, sobre as entidades privadas.
Sim, em relação a estas partes privadas, o que acontece é que, e isto falo da minha questão, até da minha experiência pessoal e profissional, porque eu também trabalhei na Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, onde recebíamos todas as comunicações de operações suspeitas sobre o branqueamento de capitais. E havia muita interação com as partes privadas. Aqui a questão da possibilidade de receber informação das partes privadas, por parte da Europol, e de interagir com as partes privadas, é na sequência dos pedidos de apoio dos Estados-membros. E, de facto, há muita interação nas investigações criminais com partes privadas, quer ao nível das operadoras de comunicações móveis, quer ao nível das entidades bancárias, só para dizer dois assim dos fundamentais. A questão é que nunca se pede só uma vez. E, portanto, o Estado-membro pode pedir no início, mas quando se desencadeia uma análise de informação, há sempre necessidade de informação adicional. Se isso estiver dependente de a Europol analisa, pede ao Estado-membro, o Estado-membro pede à polícia, pede à entidade privada, a entidade privada manda, depois o Estado manda outra vez para a Europol. O tempo que se perde nestas questões, muitas vezes são questões relacionadas com crimes muito graves, muito sérios, como por exemplo o terrorismo, que temos tido exemplos disso. O tempo perde neste intermédio de pedir e receber a informação em aditamento àquela que já vem anteriormente, às vezes é uma questão de vida ou morte e, portanto, o sentido de a possibilidade de interação com partes privadas é mais no sentido de complementar aquilo que já se faz e de evitar perder tempo em momentos-chave do que propriamente um acesso direto e absoluto a este tipo de informação. Também se diga que isto será obviamente dependente da vontade do Estado-membro, portanto cada Estado-membro é que definirá como é que isso pode acontecer em relação às autoridades que estão no seu próprio Estado-membro. Portanto, não há aqui uma tentativa de ultrapassar ou de eliminar, digamos assim, da comunicação o dono da investigação, o dono da informação, como é óbvio.
Não era a questão não era tanto colocada nessa perspectiva, era mais relativamente à fiabilidade da informação prestada, não é? Era mais nesse sentido. Da garantia da fiabilidade.
As autoridades privadas são obrigadas a cooperar com a justiça e com as investigações criminais e, portanto, nós temos uma legislação nacional muito completa nesse aspecto e que separa todos os tipos de informações e que também prevê como é que ela pode ser pedida e prestada por parte das entidades privadas. Portanto, nesse aspecto, eu diria que a fiabilidade de informação, que é da responsabilidade das partes privadas, tem que ser aquela que existe, não é? Ao nível das comunicações, ao nível das contas bancárias, de tudo mais. E, portanto, não sei em que termos é que se poderia levantar a questão de não ser fiável, digamos assim.
Eu estou a pensar num caso, por exemplo, em que o Tribunal Constitucional considera que se a parte privada entender que apresentar o pedido, responder ao pedido ou à solicitação de documentos, se ela considerar que pode haver matéria criminal, pode recusar a entrega. E há acordos no Tribunal Constitucional nesse sentido. A parte de dar apenas aquilo que, enfim, entenda que pode dar e deixar o resto na gaveta.
Pois, nós sabemos e temos experiência das nossas investigações criminais que por vezes não é fácil lidar com as partes privadas. E de facto essa é uma área bastante complicada e eu não sei se isso não terá ou se não será já discutido ao nível europeu, a nível de outras diretivas também. Eu sei, o Digital Service Act, por exemplo, vai representar algumas dificuldades, porque a questão, por exemplo, do abuso sexual online, que era possível antes a comunicação direta por parte dos operadores à polícia, veio a ficar mais dificultada e, portanto, vai haver uma nova diretiva sobre isso. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Mas há aqui implicações muito complicadas. O abuso sexual de crianças online é, de facto, uma dessas, porque a polícia está dependente da comunicação dos operadores privados, sem dúvida.
Exato. Certo. Muito obrigada. Muito obrigada pelas informações, que foram extremamente úteis. Muito obrigada.
Se quiserem, no final se a senhora deputada quiser, no final, depois da reunião, eu posso enviar também um e-mail com os contactos. Isto de falar em português é sempre diferente de falar em inglês, portanto, eu estou perfeitamente disponível para tudo o que for preciso, agora e no futuro, não só durante a presidência. E portanto estejam perfeitamente à vontade.
Muito obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade e acho que é extremamente importante trocarmos algumas impressões sobre alguns aspectos particulares do funcionamento que nos ajuda depois a entender também aquilo que são as opções relativamente à estratégia da própria Europol, não é?
Claro, com certeza. Estarei sempre disponível para esse efeito.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Vou colocar a apresentação da Rosa. Bom dia.
Bom dia.
O meu nome é Rosa Mota, eu sou a chefe do Gabinete de Ligação de Portugal aqui na Europol. Substituí a Patrícia no cargo. E é com muito agrado que estou aqui para lhe fazer uma brevíssima apresentação daquilo que é o Gabinete de Ligação de Portugal aqui. Penso que não há nada para esclarecer as nossas ideias como nós expormos de uma forma clara e que pode ajudar a fazer isso. Eu começava exatamente por falar na constituição da dependência aqui do gabinete. Nós temos a Unidade de Cooperação Internacional em Portugal, que está neste momento sediada na Polícia Judiciária. Até porque é a Polícia Judiciária, a entidade policial que tem competência para a investigação de tudo o que é criminalidade grave e organizada. Na dependência e no interior dessa unidade, nacional central, temos a unidade Interpol, que trata dos assuntos relativos e tratados de Interpol. E temos o nosso ENU, aqui está em inglês, que nós chamamos o NE, isto é sempre aquela confusão de troca, que é a nossa Unidade Nacional Europol. A Unidade Nacional Europol tem três grandes áreas, que são a informação estratégica, a informação operacional, que estão todas sediadas, no gabinete em Portugal, e tem o gabinete de ligação aqui na Europol, em Haia. O nosso gabinete de ligação, que é ali o nosso LB, faz a ligação direta com a nossa UNE, o nosso ENU. Também tem possibilidade, através de mensagens seguras, através do sistema Siena, que a Patrícia já falou, interagir não só com todos os serviços da Europol, como com o contra-terrorismo, o grupo de contra-terrorismo, como é que se traduz aquilo, é sempre uma confusão.
Joint Liaison Team.
Depois, Joint Liaison Team, em português, depois é mais complicado. Com todos os gabinetes de ligação dos Estados-membros, que neste momento são 27, e também com os gabinetes de ligação dos países terceiros. Que, como também já foi dito, temos os operacionais, com acordos operacionais e com acordos estratégicos. Através deles também temos ligação quer com a Eurojust, quer com a Interpol, quer com o MCDDA, que é o Observatório de
Sim,
Droga a nível europeu.
apelo.
Com a Frontex e com as fronteiras a nível global. Também temos uma ligação pouco utilizada com a Comissão, que nós, oficiais de ligação, não tenho ideia que tenha sido utilizada, mas é possível. E temos depois, neste momento, acrescidas as questões relativas à Presidência. Aqui ao lado da Presidência temos os grupos de trabalho, são grupos de trabalho que nós. Em que nós participamos normalmente no nosso dia a dia, independentemente de estarmos ou não na presidência da União Europeia, mas que neste momento corresponde a responsabilidades acrescidas, porque temos a direção do próprio grupo em si, que é o Law Enforcement Working Party, o Terrorism Working Party. O ICSIM, que tem a ver com as soluções das tecnológicas a nível de bases de dados e troca de informação. O Horizontal Drogas, que tal como o próprio nome me indica, tem a ver com a questão do tráfico de estupefacientes. O gabinete aqui internamente, uma reunião que há. E um grupo que há, que é das chefias dos head-off do gabinetes de ligação, e temos neste momento uma envolvência nos processos de seleção internos da Europol. Fundamentalmente é este o trabalho do gabinete. de ligação, sendo que a nossa relação depois com a Unidade Nacional Europol, qualquer informação ou pedido que nós recebemos de um país membro ou terceiro no nosso gabinete, temos a função de o reencaminhar para Portugal, para Lisboa, que vai para a nossa Unidade Nacional Europol, que por sua vez está em ligação com todas as autoridades nacionais, desde logo com o Serviço de Segurança Interna, ICOB, com o PJ, com o PSP, GNR, SEF, enquanto existir, pelo
Certo.
menos, a AT, a ASAI, a Polícia Marítima e os tribunais. Evidente que os tribunais, especialmente naquilo que toca ao Ministério Público, utilizam preferencialmente a Eurojust, sendo certo que podem e que por vezes utilizam aqui o gabinete. Nós também estamos em ligação com a Eurojust, muitas das vezes as coisas são equilibradas. De qualquer das formas, o gabinete de ligação aqui também está disponível e presta todo o apoio, inclusive à Eurojust, quando assim o entendam, e estamos também disponíveis para prestar apoio a tudo o que seja necessário. Neste momento, se calhar, e acrescentando à resposta da Patrícia relativamente aos contactos que nós temos, efetivamente a comunidade policial tem uma forma de estar muito própria. A investigação é aquele bem supremo que nós temos e que fazemos aquilo que é possível em termos legais e pessoais para atingir o objetivo que é a descoberta da verdade. Isto é verdade em Portugal e é verdade em todos os outros países. E aquilo que se verifica aqui na Europol, e eu lembro-me já era polícia quando a Europol foi criada, e foi sempre assim, todas as questões que existam entre os vários membros, os vários participantes em reuniões ou no que seja, questões políticas, questões de entre Estados, não interfere com o grupo de trabalho que está ali para resolver aquela questão concreta. Ou avançar com aquele tema, arranjar uma solução, o que seja. Nós aqui falamos a nível operacional, a nível estratégico, mas tendo em vista a resolução criminal, obter uma solução para aquele problema. E daí que nós vejamos. Tínhamos parceiros tão diversos como os turcos e os israelitas, com quem a relação é exatamente igual, como se fosse com França ou com os Estados Unidos, ou agora com a saída dos colegas ingleses, não há problema nenhum, porque eles continuam a ser parceiros numa posição diversa, é verdade, mas continuam a ser parceiros. E eu posso dar um exemplo, porque há coisas que, se não existisse, se calhar, a Europol e se não existissem os gabinetes de ligação, há coisas que, se calhar, não aconteciam. Este ano nós tivemos uma grande operação, que foi a Operação Camaleão, que envolveu inúmeros países e que, durante a pandemia, as coisas são todas muito mais complicadas. Foi planeada uma operação que envolvia europeus e países da América do Sul, Brasil era o país fundamental. Ficou tudo combinado para um determinado dia e os criminosos são sempre os rapazes que gostam de pregar partidas à polícia e resolveram viajar na véspera, já com a operação toda montada, o que criou dificuldades acrescidas muito grandes. Até porque tivemos que os seguir, que saber onde é que eles iam, e depois eles foram de avião privado, um saiu num país, o outro foi para o outro. Aquilo foi uma coisa assim complicada. Se não fosse a nossa ligação aqui, o facto de estarmos aqui sediados e em tempo real comunicarmos uns com os outros, não tínhamos conseguido as informações no fim. Aliás, no meio da operação, que acabou por dar uma semana, fomos adicionando à operação. Porque, entretanto, um vai para a Ucrânia, tivemos que pedir à Ucrânia para ver se ele saía, se entrava, como é que era. Portanto, se não estivéssemos aqui, isto não era
Claro,
possível. E o resultado desta operação, eu por acaso não trouxe, mas foram assim 45 detidos, salvo erro, 45 detidos, sendo quase 200 buscas domiciliárias, foram apreendidos milhões de euros e milhões de dólares. Só em Portugal apreendemos 12 milhões de euros numa determinada garagem. Casas arrestadas e apreendidas, aeronaves, foram quase 100 aeronaves apreendidas no Brasil. Isto era um caso de tráfico internacional de droga. E um dos grandes grupos criminosos a atuar na América do Sul e na Europa, porque não era só em Portugal, era Portugal, Espanha, e depois tivemos a Roménia, tivemos França, Holanda, Bélgica. Acho que depois esqueci de tantos países. Isto não seria possível, porque as coisas iam-se atrasar, nós fazíamos uma
Mas
parte em Portugal e os outros não faziam do outro lado, porque isto era complicado. E nós desmantelámos um grupo criminoso.
muito obrigada pela informação e pela explicação. Eu volto a frisar uma questão, só para esclarecimento, para não ficar com a ideia de que eu estava a sugerir que os agentes em si fossem influenciáveis pelas questões políticas. Não era isso que eu estava a dizer. Mas sim, e volto a tentar colocar a questão, provavelmente expliquei-me mal, e vou dar o exemplo que é mais evidente nos serviços de informações. Nos serviços de informações nós costumamos dizer que existe uma não-Europa,
Existe
porque
um desconto
existe uma não-Europa. Ou seja, existe a Europa para tudo, para a cooperação policial, judiciária, quanto ao serviço de informações. Nós dizemos que existe uma não-Europa porque os países são muito, têm dificuldade em fazer essa partilha de informação. E essa partilha de informação assenta muito na confiança que é gerada pelo próprio serviço, que tem que funcionar em rede. Quando há, às vezes, um problema em determinado sentido, que não por culpa das pessoas, não, ou dos agentes, mas muitas vezes verificamos que há um fechar da informação até que se recupera a confiança. Portanto, não estou a falar no empenho que os agentes têm na resolução, mas por vezes há fatores externos que levam a dificultar o acesso à informação. Eu não estou, não estava a dizer que fossem influenciáveis em si pelas questões políticas, não era nada disso. Nós sabemos muitas vezes que o acesso à informação, por motivos externos, como muitas vezes são nos serviços de informações, acabam por influenciar aquela resposta que se pretendia e para a qual o próprio serviço foi criado. E por isso é que eu disse que a base, comecei por referir, que o fator confiança é fundamental, as pessoas conhecerem-se e saberem precisamente que podem contar, e essa e se vai gerando essa e vai cimentando essa confiança entre os vários gabinetes. Era nesse sentido que eu queria referir, não pondo em causa nunca a questão dos próprios serviços, dos próprios agentes. Não era isso que estava em causa, mas agradeço
Eu não.
mas agradeço
Eu
muito a informação.
achei que era importante
Sim,
levar isto, porque
claro.
o criar confiança entre as pessoas é efetivamente muito importante. Mas também, peço desculpa, mas há uma diferença entre a informação em termos de serviços de segurança e a
Claro.
informação em. E como a Patrícia disse, que está à vista toda a gente que se preocupa com as questões da Europol, a informação é partilhada, a informação partilhada depende do Estado. E se houver qualquer coisa a esse nível, o Estado não partilha determinado tipo de informação. Ou seja,
Mas
nem chega aqui. Mas a informação com que nós lidamos
claro.
é objetiva porque vem de uma investigação. Portanto, os países sabem qualquer um deles sabe que se não partilhar a informação toda tal como ela é, não vai ter o feedback.
Claro.
Portanto, não partilhar tudo equivale a pôr em crise a própria investigação. O interesse também não vai nesse sentido.
Claro.
Portanto, isto facilita, acaba por facilitar um bocado as coisas.
Certo.
Certo?
Eu compreendo. Eu compreendo. Agora,
Eu também
tenho de
compreendo,
admitir,
Patrícia.
só estava a pôr a questão de, em abstrato, admitir que um país não peça e esteja a prejudicar, objetivamente, outra investigação que tem ligações àquele país, por exemplo. E eu não estou a dizer que seja o próprio serviço a fazê-lo. Não é nesse sentido que coloco a questão. Era.
Ninguém pode garantir que não
Claro,
acontece, como é óbvio.
claro, claro. Agora, era só
Isso é óbvio, é
para
nacional.
aferir essa questão. Agora, não ponho em causa, obviamente, que
Claro.
os próprios agentes seriam. Não, de facto, não me passou isso pela cabeça. Era mais no sentido de terem dificuldade em desenvolver o trabalho, não é? Por questões que possam colidir com alguns outros interesses, que às vezes são complicados e que nós sabemos que são difíceis de gerir. Muitas vezes em determinadas instâncias. Mas agradeço imenso a vossa colaboração e esta ajuda para a compreensão daquilo que é a Europol, porque uma coisa de facto é nós olharmos para os diplomas, olharmos para, enfim, falar com algumas pessoas, enfim, saber que entre nós também sabemos as dificuldades que existem, por exemplo, e nós estamos aqui a falar de trocas entre países, quando nós aqui, olhando para a nossa casa, percebemos,
A dificuldade.
percebemos o que ali está, portanto, e por isso, e é uma questão de resolução política que, em termos operacionais, não é resolvida. Está um exemplo em como nem basta ir para outros países, basta internamente pôr a questão nestes termos para percebermos as dificuldades que muitas vezes estas matérias trazem para o em prejuízo do próprio da própria investigação no seu conjunto. Portanto, era só neste sentido, não era em nenhum outro, para nós percebermos como é que as coisas também muitas vezes funcionam. Mas agradeço muito a explicação e a vossa ajuda, e muito provavelmente agradeço que deixem os contactos, porque provavelmente vão surgir outras questões. E eu depois, antes da próxima reunião, provavelmente irei colocá-las. Muito obrigada a ambas pela disponibilidade também para aqui estarem hoje. Muito obrigada.
Obrigada, eu tal como a Patrícia, estou disponível para qualquer coisa que precisem.
Muito
Disponho.
obrigada.
Deputada, da parte da Europol, agradecemos também a sua disponibilidade e esta troca aberta e franca
Certo.
de impressões
Em português.
em
Em português, exatamente, o que ajuda
português, exatamente, que não
muito.
é costume.
Exato.
Eu enviarei então um e-mail agora no fim da reunião com os contactos, com os nossos contactos e também
Ótimo.
com o contacto do Eduardo, que está em Bruxelas, também para as questões mais imediatas e diretas.
Ótimo.
E como disse, ficamos ao dispor.
Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada.
Obrigada.
Obrigado, Patrícia. Obrigado, Rosa.
Obrigada, Bruno.
Senhora deputada, preciso de 5 minutos do seu tempo ainda, pode ser?
Claro.
Consegue fechar daí ou?
Eu já reclamei o papel de host outra vez.
Vou
Qual bom
sair daqui.
tirano.
Bom dia.
Obrigado, obrigado. Ok. Antes de mais, queria só saber a sua opinião, se acha que correu bem, se foi útil, se foi.
Eu gostava de ter a sua.
Eu acho que foi muito útil. Acho que este tipo de trocas raramente acontece com este nível de profundidade, a entrar de forma tão densa, porque normalmente são discussões um bocadinho mais superficiais, enfim. Eu acho que houve grande disponibilidade da parte delas e, sobretudo, mantém-se aqui um canal aberto que pode ser útil para o futuro.
Sim, acho ótimo. Até porque, nós, era como estava a dizer, nós temos normalmente o quadro, E embora eu tenha mais ou menos a noção de como é que as coisas funcionam, não há nada como ouvir os próprios operacionais a falarem, não é? Claro, é completamente claro. Diferente, não é?
Claro. Pronto, ainda bem. Tinha só aqui uma ou duas questões em relação à reunião. Nós, enfim, estamos a uma semana e pouco de começar da reunião. A reunião será no dia 1 e 2. Penso que a Liliane e as colegas que estão na sala depois lhe darão o resto dos documentos que falta enviar, nomeadamente há uma reunião da Troika na manhã do dia 1, que caberá à senhora deputada presidir. Nós prepararemos um guião para isso também. É uma reunião que à partida não é controversa, é percorrer os temas da agenda, as cartas que foram enviadas, etc. Hoje teremos uma reunião técnica sobre aquela questão de revisão do grupo, de revisão do regulamento. É daqui a mais ou menos 30 minutos, eu depois dar-lhe feedback do que se discutiu nessa reunião, mas o feeling mas neste momento...
É uma reunião com quem?
É uma reunião técnica, portanto, com todos os funcionários das várias delegações que assessoram este grupo de controle parlamentar, coordenada pelo Parlamento Europeu, para perceber que emendas é que foram enviadas e qual é que é o ponto de situação. Uhum. Mas hoje é só a nível de staff, porque como não está amadurecida a discussão, não vale a pena estar em os deputados, porque não se vai resolver nada neste momento.
Mas, Dr. Bruno, já agora diga-me, qual é exatamente o ponto de situação, em termos processuais, da proposta de regulamento?
Neste momento, o que existe é a reunião anterior, que foi sobre presidencial alemã, definiu um mandato para se rever o regulamento em dois aspectos. A participação do Grupo Parlamentar de Controlo no Conselho de Administração da Europol e incluir uma cláusula de revisão do regulamento que não existe.
Certo.
Criou-se o Grupo de Trabalho, o Parlamento Europeu e a presidência alemã ainda enviaram uma nota a todas as delegações.
Mas isso é ao nível do GPSG, certo?
GPSG, eu estou falando do GPSG, sim, não é do Regulamento Europol.
Pronto, eu estou a perguntar como é que está o Regulamento Europol.
Ah, pois, do Regulamento Europol está muito incipiente ainda. Pronto, para ter uma noção, o Parlamento Europeu ainda nem sequer definiu quem é o seu relator. Okay. Vai definir na próxima semana. Portanto, a discussão está numa fase muito embrionária ainda.
É porque há aqui questões muito complicadas que eu creio que o Parlamento Europeu vai levantar muitas questões em matéria de tratamento de dados pessoais.
Sim, sim.
Não
sim.
é? Portanto, por isso é que eu estava a tentar perceber qual era o ponto de situação em que estava o próprio regulamento, não é?
O regulamento ainda não avançou muito. Mas faço só. Eu vou acabar esta parte e já volto à questão do regulamento. Em relação à revisão do regulamento do GPSG, aquilo que se fará hoje é tomar nota das posições das delegações. E a perspectiva que eu tenho pessoalmente é que se diga que neste momento não há condições para fechar a revisão do regulamento daqui a uma semana e meia na nossa reunião e que continuarão as discussões para se rever o regulamento na reunião que será em outubro com o Parlamento Europeu e com os eslovenos. Uhum. Esta é a minha perspectiva. Em relação ao regulamento da Europol e em relação ao painel da conferência sobre o regulamento da Europol, como sabe, estarão o ministro Eduardo Cabrita e a comissária Ylva Johansson. Aquilo que ficou acertado também com a diretora executiva da Europol é que ela não faz parte do painel como oradora, mas estará ligada e depois a senhora deputada, ou quem presidir, dar-lhe-á a palavra a seguir ao ministro e a seguir à Ylva Johansson para ela poder comentar. Por uma questão formal, porque como ela é parte interessada, não pode aparecer no programa como tal, mas como está ligada e como viu na conversa que tive com ela, ela tem opinião sobre o assunto e é importante ouvir a opinião sobre o assunto, quem tiver a presidir nesse momento, dar-lhe-á a palavra para ela comentar.
Okay.
O mesmo acontecerá se o Parlamento Europeu já tiver definido o seu relator. Neste momento o programa tem só a dizer deputado ao Parlamento Europeu, porque não sabemos quem é o relator. Uhum. Saberemos no dia 27, 29, por aí, e depois colocaremos ao Parlamento Europeu a questão de saber se esta pessoa quer intervir também para dizer bom, o Parlamento Europeu não tem posição ainda, eu fui nomeado a semana passada, mas os nossos pontos-chave para já são estes e estes.
Certo.
Ok? É o que está acertado em termos de coreografia. Uhum. Finalmente, em relação ao último painel, havia a questão dos oradores sugeridos pela primeira comissão. Os dois presidentes das comissões já conversaram entre si e ficaram de encontrar um orador que seja consensual, um orador externo que seja consensual. Eu acabei de falar há pouco com o presidente da comissão por WhatsApp, estou à espera que ele me responda, mas há uma sugestão de um orador que, do meu ponto de vista, que é naturalmente do ponto de vista pessoal e parcial, mas que é um orador que pode preencher aqui os requisitos todos, que é, portanto, nós temos a diretora executiva da Europol e foi criado um grupo de trabalho com um conjunto de países sobre, precisamente, as consequências da Covid no crime organizado. E esse grupo de trabalho é co-presidido pelo diretor-geral da Polícia Italiana, que é um senhor chamado Vittorio Rizzi, que além de ser um operacional nacional, co-presidiu este grupo. O feedback que eu tenho é que ele está disponível para vir, portanto, se houver validação política, tanto da senhora deputada como do presidente da comissão, eu avançarei para os contactos, porque falta uma semana e um dia para a reunião. Claro. Portanto, eu acho que temos também que ter aqui...
Eu vou falar hoje com o presidente da comissão, está bem?
Pronto, ok, muito bem. E pronto, era isto.
Só para acelerar, não é? Só para longe.
Sim.
Porque
sim,
acho
sim.
que de facto é importante. Ok.
Não sei se tem alguma questão.
Assim de momento não, mas provavelmente vou ter bastante, entretanto.
Pronto. Eu, em princípio, se tudo correr normalmente, tanto eu como a doutora Catarina Ribeiro Lopes estaremos em Lisboa no dia 1, se tudo correr normalmente, se não houver encerramento de fronteiras, etc. Mas temos os voos planeados, eu para 31, a Catarina vai um bocadinho antes, em princípio, mas estou a contar estar em sala consigo no dia 1 e no dia 2.
Ok, ótimo.
Está bem?
Ótimo. Pronto. Então, seja bem-vindo, mas provavelmente vamos falar antes, não é?
Claro. Obrigado, então.
Obrigada também, obrigada. Obrigado, resta um bom dia.
Obrigado, igualmente.
Espera só um bocadinho que o Cadete fala contigo. O Hugo vai falar contigo agora.
Olá.
Espera.
Olá. Consegue-nos ouvir?
Tá.
Ok. Então já falamos. Se o Bruno quer esperar um bocadinho, até já.
Eu espero aqui um bocadinho, até já.
Ok. Sim? Bruno?
Consegue? Sim, estou.
Ok. É assim, nós entramos na reunião 2, como entramos no dia do teste, e como temos entrado em todas elas, e estranhamos hoje, seja via aplicação ou via web, ele faz o login direto e não nos pediu para colocar o user. Mas isto não aconteceu no dia que fizemos o teste, que o Bruno até estava no carro com o seu menino.
Sim.
Mas em todo o caso é assim, eu vou limpar todos os cookies históricos, passwords que estiverem no browser, vou remover o aplicativo e voltar a fazer o download do aplicativo para a máquina. Eu tenho conta do WebEx e até estava aqui com o telefone a fazer testes com o Diogo Valente, e é ele, quando eu lhe envio o convite, pede para colocar um nome, porque ele é só convidado, ou o e-mail, para poder entrar. E a nós, o que aconteceu desta vez é que ele fez o login direto e não despediu nada. É estranho.
Mas ele só fez o login direto porque vocês não conseguiam ter privilégios de host se não tivessem o computador com a minha password e as minhas credenciais, que está, porque foi o computador que eu usei em dezembro. Um deles foi, de certeza. Vocês sabem isso melhor do que eu. Não é.
Sim, se ficou
só um
com.
Só um segundo, não desliga. Jana, I call you back, ok? In a second. Ok, thanks. Ou seja, vocês, quando ligaram, aquilo foi assumir as credenciais que lá estavam da última vez. Foi o Paulo até que geriu essa reunião, que foi no dia 18 de dezembro.
Uhum.
É a única explicação que eu encontro para isto.
Mas, sim, em todo o caso, assim, nós agora vamos limpar. Na altura não dava para limpar. Também estranhámos, foi... O Zé já estava ali desde as 8 na sala e via o user do Bruno, mas só nos víamos a nós. E depois, quando a colega da DAC nos disse... O Bruno não vos vê lá. Então, saiu outra vez, voltou a carregar exatamente no mesmo link. Já apareceu o doutor, com a conta em duplicado, não é? Duas vezes. Foi uma coisa muito estranha. É assim, pelo sim, pelo não, eu vou limpar. Não,
mas a conta duas vezes é possível. Porque se eu agora ligar com o meu telemóvel, ele não, vai aparecer uma terceira, uma quarta e uma quinta, não é?
Sim, eu sei. Eu já fiz testes em casa do PC para 4 telemóveis e para o tablet. Isso eu sei. O que é que eu vou fazer, doutor? Eu vou limpar tudo. Tudo o que houver de históricos, passwords e users, vou limpar tudo. Inclusive, eu vou tirar o aplicativo que está no PC, voltar a fazer o download, para termos a certeza que não ficou cá nada memorizado. E depois fazemos testes. Depois, se quiser fazer um teste...
Quando quiserem, digam. Fazemos um teste noutra altura. Sim. Tá, digam-me só com meia hora de antecedência que nós fazemos o teste.
Ok. Então vá, um abraço. Okay. Bom trabalho.
Um abraço. Obrigado. Tchau. Fica bem. Tchau. Estão aí, ladies?
Sim.
Mas eu não vos vejo, porque a câmera está apontada para o outro lado.
Espera aí.
Já estão a apontar para vocês, magnífico.
Correu bem?
Sim. Eu acho que sim.
Eu também fico com essa sensação.
Acho que sim, acho que foi bastante detalhado e insightful. Acho que foi bom. E acho que não há muitas trocas destas regularmente, portanto.
Foi positivo, foi. E a senhora deputada também está contente. Ela ainda vai bem. Agora gravar o vídeo às 10h30.
Ok, eu vou agora tentar fechar a história do orador, que estou aqui às voltas com isso. Vou ligar agora para o povo da Liba e depois dir-vos alguma coisa,
certo.
Está bem?
Eu também vou subir para aceder à reunião, está bem? Então vá, obrigada, até Bruno, já. Até logo.
Até já, beijinhos, até já.